Programa Rota, viagens e serviços.
Olá, muito boa tarde, comunidade Uninter. Sejam bem-vindos a mais um programa Rota, viagens e serviços, um oferecimento da Central de Notícias Uninter, em parceria com os cursos da Escola de Gestão, Comunicação e Negócios, os cursos de Gestão de Turismo e Gestão Empreendedora de Serviços. Eu sou a professora Graziele e hoje estou aqui com uma convidada especial, professora Aline Pires. Boa tarde, professora Aline, seja bem-vinda ao nosso programa, ao nosso bate-papo.
Boa tarde, professora Grazi. Obrigada, agradeço aqui a oportunidade. Fico muito feliz em participar do programa.
Ai, que legal. Muito bem, gente, para vocês que estão chegando, hoje nós vamos conversar sobre uma temática que está aí super em evidência, né? Que está no nosso dia a dia, que está na nossa mão o tempo inteiro, que são as redes sociais. A professora Aline vai trazer algumas dicas para você que é pequeno empreendedor ou para você que conhece um pequeno empreendedor, um micro empreendedor e quer tirar alguns proveitos sobre as redes sociais, né? A gente fala muito, né, prof? A gente observa muito esse comportamento nas redes sociais, que é particular ou era particular numa esfera de indivíduo, né? Mas que as empresas dominaram este recurso e hoje ele é sensacional, né? Ele é fonte de sobrevivência para muitas empresas. Então, a gente percebe a importância e a influência das redes sociais para o empreendedorismo. E eu queria que a professora Aline se apresentasse, então, para começar o nosso bate-papo, falando um pouquinho sobre ela, sobre a experiência, o que ela trouxe para compartilhar conosco nessa conversa. Vamos lá, prof, conta para a gente quem é a professora Aline Pires.
Ah, legal. Bom, a minha formação inicial é comunicação social, publicidade e propaganda, então eu sou publicitária, especialista em marketing, trabalhei durante muito tempo com marketing promocional, aquele que dá brindes para os clientes, né, as ações promocionais em eventos. Iniciei a carreira como estagiária em rádio e TV, né? Então, ainda na
Ah, tá super em
graduação.
casa então, prof.
E acabei trilhando aí o caminho sempre na área de comunicação e marketing em veículos de comunicação. Então, mas sempre então fazendo a propaganda, né, dos veículos de comunicação, rádio, emissoras de TV. Hoje também então sou professora tutora no curso de gestão de mídias sociais aqui da Uninter, e busco sempre aí aprimorar os conhecimentos. Quando a gente fala de rede social, a cada dia tem uma novidade, uma nova forma de uso, um novo mecanismo, então a gente tem que estar sempre se atualizando para poder acompanhar.
É verdade, né? E como é rápido, né? E como é dinâmico esse movimento das redes sociais. Eu não sou um bom exemplo, né, de uso das redes sociais, mas a gente quer aprender com você, prof. Principalmente as empresas, né? Então, eu queria que a gente pudesse, de alguma forma, nesse breve momentinho que a gente tem aqui, em trazer algumas dicas, né? Algumas formas que possam que o pequeno empreendedor, né? O pequeno, aquele que trabalha numa pequena empresa ou que ainda tem o seu pequeno negócio, possa tirar proveito, né? Então, por onde que um empresário, por exemplo, prof, deve começar, né? A gente sabe que, por exemplo, o Instagram aqui a gente tem essa noção um pouquinho, né? O Instagram aqui no Brasil é muito utilizado, na Europa não é tanto, nos Estados Unidos não é tanto, o Facebook é maior, a gente tem essa dinâmica, né, no mundo todo. Mas o pequeno empreendedor que está aqui no contexto brasileiro, por onde ele deve começar, prof?
Bom, primeiramente a gente tem aí uma contextualização, né, de rede social antes da pandemia e depois ou durante a pandemia, né, que eu acho que é importante a gente colocar. Então, aquele microempreendedor, aquele pequeno empreendedor que ainda não estava nas redes sociais, ele foi meio que obrigado a entrar ali e seguir o fluxo, porque com a porta fechada, onde encontrar os clientes, não é mesmo? Então, ele teve que aprender ali muito rapidamente como inserir os seus produtos e serviços nas redes sociais, né, nas plataformas, porque entendeu, então, que essa seria uma forma de solução de comunicação, já que as portas estavam fechadas por conta da pandemia, né? Então, eu trouxe algumas dicas básicas que servem para todos. Por exemplo, quando vai divulgar ali o produto, né? O empreendedor, o empresário vai divulgar o seu produto, é importante sempre trabalhar as fotos de maneira real, né? Acontece muito de, às vezes, a gente como consumidor vai buscar ali na rede algum produto e você acaba vendo, poxa, mas eu já vi essa foto em algum lugar, será, né? Tem alguma coisa aqui que não está certa.
Nossa, tem muito isso, né? Eu vou te contar um caso. Vou contar só para você, Aline. Ontem eu estava buscando na internet, nas redes sociais, pijama para o meu filho. E aí, pijama de inverno, porque ele perdeu tudo. E aí eu procurando nas redes sociais, e aí apareceu um pijama, assim, maravilhoso. Parecia foto de revista. Mas eu falei, gente, isso aí não é real, não. Não é a pessoa que eu quero comprar, não foi ela que tirou essa foto, não é dela esse produto, né? Então, olha aí a distorção, tá vendo? Um exemplo? Aproveitar isso. Que eu já te interrompi, Aline, vamos dar um oi para a prof. Adriana, que está aqui conosco. Oi, professora! Bem-vinda para a nossa conversa. E a professora Flávia também, que sempre está aí trabalhando conosco na nossa rádio. Hoje ela está de telespectadora, de ouvinte. Oi,
de
professora Flávia. Boa tarde para vocês. Sejam bem-vindas. Então, mas eu estava te contando do pijama, né? E aí eu olhei a foto e assim, falei, gente, isso aqui não é foto real, não. Isso é uma foto de revista, assim, né? Uma pose maravilhosa do menino usando pijama. Eu falei, gente, isso aí não tá legal, né? E aí você vai passando, aí eu vi uma foto real. Então, é bem isso que você está falando, né? Isso no contexto do pequeno, né? Um exemplo aqui que eu trouxe para ilustrar para quem está nos acompanhando, mas acontece muito disso, né? Esse cuidado que a professora Aline está colocando do uso da fotografia, né, prof?
Isso, exatamente. Aí a gente tem os memes na internet, né? Expectativa e realidade. Tem o caso lá da noiva que comprou o vestido, era para ser um vestido lindíssimo, de renda, com aquela saia gigante, e quando chegou não era nada daquilo, né? Então você pode até atrair o cliente, que aí é nesse ponto que a gente quer chegar. Você atrai o cliente, ele compra de você, ok, mas depois nunca mais te procura, né? E aí o professor Alexandre fala para a gente de uma regra em marketing, que é 12 para 1, né? Fez uma coisa ruim para o cliente, para o consumidor, vai ter que compensar com 12 outras boas. Então, perdeu o cliente, né? E aí a gente cai num outro assunto, que é o marketing referencial, boca a boca, né? Você vê, a professora Grazi já contou para nós aí desse pijama que não é bem aquilo. E vai propagando isso para outros possíveis consumidores e esse empreendedor acaba perdendo o negócio, não vai ter vendas, não vai ter lucro por conta de uma foto, né? Então tem que ter aí sempre a honestidade, trabalhar os produtos como eles são. Claro que tem aquela questão publicitária ali, né? Que vai jogar, de repente, um filtro na foto, deixar ela um pouquinho mais bacana, mas o produto é real mesmo, né? Ele existe, ele é verdadeiro. Então começa por aí, vai alimentar as redes sociais com as imagens, né? Facebook, Instagram, vai enviar ali as imagens pelo WhatsApp para um grupo de possíveis clientes, elas precisam ser verdadeiras, né? Não dá para fazer, como a professora falou, pega a foto de um terceiro, de uma revista. Acontece muito com as lanchonetes, os restaurantes, o cheeseburger, né? Como tem cheeseburger lindo? Na hora que chega na sua casa, não é nada daquilo que estava na foto. Então isso
chega aquilo murchinho, né, prof? A gente come com a foto, né? A gente come com a imagem. Você está falando do cheeseburger, mas, por exemplo, no turismo, né, o apelo da paisagem, né, a gente trabalha com o recurso, né, nossa matéria-prima são os recursos naturais, basicamente, né? Então, a gente trabalha muito com esse apelo visual, Né? Então, quando a gente olha para aquele lugar, né, a gente faz aquela foto mais baixa que aparece aquela piscina gigante, né, uma
Nossa,
borda enorme. E aí, quando
exato.
você chega lá, não é nada daquilo, né? Então,
Exatamente.
é essa honestidade que é fundamental. Até porque, né, prof, eu acho que o consumidor ele já está com um senso crítico um pouco mais apurado em relação à compra mesmo na internet, né? O acesso a essas imagens, a gente já olha uma imagem demais, a gente já fica meio assim, né? Então, o
Com
quanto é importante
certeza.
trabalhar essa honestidade, né?
Isso. E ele está por ali, o consumidor está ligado, assim como a professora viu lá, que já tinha visto aquele pijama em algum lugar e que, né, as coisas não estavam ali muito claras. O consumidor vê, ele está por ali, ele está navegando, ele está vendo as grandes marcas. Então, se você copiar e colar uma foto lá do coleguinha, do concorrente, né, que é talvez ali já de um porte maior que o seu, e colocou essa foto nas suas redes, pode ter certeza que o consumidor vai perceber, sim, o cliente vai perceber.
Prof, e deixa eu perguntar, aquele empresário ou aquela empresa que ainda não tem uma comunicação efetiva nas redes sociais, né? Ou tem um canal, não sei se é correto falar dessa forma, por favor, me corrija se eu falar alguma bobagem. Mas, por exemplo, é possível que uma empresa prestadora de serviços, por exemplo, seja uma prestadora de serviços e tenha uma página para divulgar os seus serviços apenas no Facebook ou apenas no Instagram. Não esteja em todas as plataformas, né? Ou em todas as redes sociais que a gente tem acesso hoje. Tudo bem, ok, né? Qual que é, na tua percepção, no teu conhecimento, aquela plataforma que é fundamental, né, para a empresa, aquela plataforma de rede social que, puxa, uma empresa não pode deixar de ter. Né? O que que você percebe? Qual é a rede que que é mais significativa para o contexto empreendedor?
É importante que ele entre, né, que ele esteja presente em alguma rede social, porque hoje a gente tem aí essa conotação do consumidor também, né? Ele procura, se não encontra, ele entende que não é uma empresa bacana, não é uma empresa positiva, antenada. Em algum lugar, em alguma rede, ele precisa encontrar a marca aí do empreendedor, né? Então, é importante que ele esteja na rede social, aí vai ser uma tentativa, vai ser por teste mesmo, né? Começou a trabalhar lá no Facebook, é bacana, o público respondeu, engajou, interagiu, então legal, o público está ali, porque tem muito disso, né? De onde está o público do seu negócio, do seu produto, do seu serviço? Às vezes no Instagram fez uma postagem lá, criou uma conta lá, não teve tanta reação, talvez o público não esteja ali. Então, isso vai muito pelos testes, né? Mas eu diria que nesse momento a rede que está funcionando mais efetivamente para vendas é o WhatsApp, porque você ali rapidinho consegue conversar e é aquela relação de vendas mesmo. Você consegue muito rapidamente responder o cliente, né? Aí tem toda aquela habilidade de vendas, de negociação, como se isso fosse numa loja física, você sendo atendido pelo vendedor, isso acontece no WhatsApp, né? Ele é impactado ali o cliente por uma mensagem, aí dá para trabalhar com lista de transmissão, que é muito legal, o consumidor recebe a mensagem de maneira individual, mas na hora que esse empreendedor vai enviar, ele consegue enviar ali para até 256 clientes, né? 256 possíveis clientes. Então, e essa negociação é muito rápida, né? É próxima. Então, por ali, me manda foto do seu produto, tem o tamanho, né? Eu quero um calçado, tem o meu número, não tem? E a coisa já se resolve muito rapidamente. Ah, quero comprar, então me entrega, tem maquininha, não tem? E aí a venda já é efetiva. Né? Então, eu diria que é o mínimo para o microempreendedor estar primeiramente ali com o seu número, WhatsApp disponível para o cliente, né? E não precisa ter nem o WhatsApp Business, pode começar com o normal, que é o WhatsApp Messenger mesmo, né? Esse que a gente usa aí normalmente para se comunicar. Nesse a gente já tem algumas ferramentas que dá para o empreendedor, pequeno empreendedor, trabalhar. Por exemplo, alguém que faz lá um pano de prato em casa, que costura um pijama, como a prof falou, faz um pão caseiro, dá para criar aí essa clientela, enviar as mensagens pelo WhatsApp caseiro aí, né? Esse comum do dia a dia que a gente usa.
Funciona bem, né?
Funciona
Funciona
bem.
bem. Vamos aproveitar, já que a gente estava falando de mensagem, né, e WhatsApp. Olha só a pergunta da professora Adriana. Os empreendedores precisam responder todas as mensagens, comentários, likes, etc., que são postados pelos clientes e pessoas interessadas por aquele produto ou serviço? Você tem alguma dica, prof? Porque é verdade, né? A gente falando aí de WhatsApp também tem isso, né, prof? Se o empresário ali, ele está envolvido, criou, fez uma comunicação, enviou para o seu público, né, os seus 256 possíveis clientes, começa a receber os questionamentos e não responde, puxa, aí é mal, né, prof?
Não dá, né? Então é aquilo, entrou no parquinho, tem que brincar. Por isso que também quando a prof falou, ah, qual a rede social? É aquela que ele conseguir dar conta, né? E claro, que o público ali seja efetivo, tem que combinar, né, a mensagem dele com o que o público procura e tem que responder. Se deixar sem resposta, deixou o cliente ali no vácuo, né? Popularmente falando, perdeu o cliente, porque aí ele entende, ele associa isso com a efetividade do negócio. Negócio, poxa, se nem me respondeu, como será esse produto, esse serviço? Será que é uma boa prestação de serviço? Será que esse produto tem qualidade mesmo? Então, isso já gera dúvidas no cliente, né? A relação ali está começando, então precisa responder, precisa dar continuidade a essa conversa. Então, se de repente quer estar no Facebook, quer estar no Instagram, mas não consegue, não tem mão de obra, né? Não tem lá o seu social media ou sozinho não consegue responder, aí então é melhor, né? De repente ter um cuidado, pensar para iniciar no segundo momento, porque é importante dar essa atenção. Cada vez que você responde ali um comentário, isso gera mais visibilidade, gera engajamento. Então é importante essa efetividade ali na conversa, que responda, que se responda os comentários, né? O cliente ele quer ser atendido e não só os comentários positivos, né? A gente vê muito também, às vezes, algumas marcas ali, empreendedores que respondem às mensagens positivas e ignoram as negativas, mas o usuário está de olho, está vendo, né? Ou então você não quer enfrentar um comentário negativo? Não, tem que estar preparado para isso também, para contornar as possíveis situações.
É verdade, né? E tem uma questão também em relação a isso, né? Hoje em dia, eu percebo isso também como usuária, né? Você vai muito no comentário do outro, né? A gente quer saber o que o outro achou quando comprou aquele produto ou quando teve usufruindo aquele serviço. É importante a gente saber, né, do consumidor, né? O consumidor também se fortalece nessa resposta, né, do outro. Então, para o empreendedor, para o pequeno empreendedor também, extremamente importante dar voz para esses, né, para esses consumidores, colocarem as suas percepções e fundamental que responda, né? Às vezes a gente compra, você citou um exemplo, de comida, né? Você vai pela imagem, aí você compra o produto. Quando você gosta muito, você quer repartir aquela sensação, né? Ou aquela satisfação com outros, né? E aí você já indica para outras pessoas, você já quer falar para a pessoa que te entregou que estava muito bom, né? Então, isso é um mecanismo que eu acho que é próprio, claro, certamente com as estratégias e o conhecimento da ciência do marketing e tudo mais, mas acaba que é orgânico, né? Como é a palavra que se usa muito nas redes sociais, né? Acaba sendo natural do consumidor, quando ele tem um bom atendimento ou quando ele recebe um bom produto, fazer essa devolutiva, né, prof? Não é isso?
Verdade. Aí nós temos os grupos específicos, né? As comunidades, recomendo, não recomendo. E ali fez um bom serviço, vai ser elogiado. Aquilo é propagado para vários outros usuários que às vezes não conheciam o produto, o serviço e vão buscar. E se for negativo, aí complica, né? Que aí a gente falou lá da regrinha das 12 coisas boas para uma negativa. Então, tem muitos grupos, muitas comunidades recomendando. As pessoas têm vários seguidores, então isso é replicado, né? Os consumidores ali. Hoje a gente viu um caso que aconteceu em Paranaguá, de um caminhoneiro que estava na fila ali para descarregar, né, a carga que ele estava trazendo, e chuva. Então, eles têm aquele acessório do lado do caminhão que forma uma mesa e eles conseguem preparar ali os alimentos enquanto estão parados, né? E esse caminhoneiro com a família, e chuva, e ele não conseguia montar essa mesa e preparar o alimento. Então, o que, que ele fez? Ele pediu uma pizza, né? Só que a pessoa da pizza disse, não, eu não entrego, né? O empreendedor da pizza, eu não entrego na fila de descarga do porto, né? Então, não vai dar a pizza. E aí ele tentou conseguir lá em alguma lanchonete aberta, conseguiu cachorro-quente para a família. É, e isso foi publicado nas redes, né? Então, pensa, a situação da pizzaria que não quis atendê-lo e o pessoal está fazendo lives na frente da lanchonete do cachorro-quente que atendeu ele na fila, sabe? Então, é isso, tem que ser verdadeiro, tem que ser honesto, tem que realmente prestar o serviço a que se propõe, que aí vai funcionar o sucesso, está baseado na honestidade, né? Na questão da veracidade mesmo do fornecimento de produtos e serviços, e o que vem na sequência, a divulgação nas redes sociais, né, a propagação do negócio, vai funcionar perfeitamente, porque é algo que é real, né?
Prof, e tem alguns exemplos, assim, você trouxe esse exemplo, né, de uma notícia, né, que foi propagada e divulgando, que é um exemplo bem clássico, assim, mas de outros, eu tô tentando lembrar, assim, de algum outro exemplo. Acho que teve um caso que foi também noticiado, já lembrei de um, do tal do açaí, não é? Não teve algo do açaí aqui do interior do Paraná? De alguma região aqui da região metropolitana, puxa, não lembro agora, mas um rapaz que fazia açaí, preparava um açaí lá, todo especial, todo trabalhado em vários ingredientes, e aí foi divulgado, passou até no programa do Luciano Huck, não é isso? Não sei se você sabe dessa história, mas é só para mostrar o quanto também é possível potencializar, né?
Isso.
O quanto esses canais midiáticos potencializam não só o produto, né? Mas acabam divulgando, enfim, acabam viralizando, né? Eu lembro desse pequeno empresário, né, que fazia, preparava o seu açaí, eu acho que, e aí ele cresceu absurdamente o modo de preparo, e aí ele foi convidado, inclusive, porque ele fazia transmissões, lives mostrando como ele preparava, né, o produto dele, como que ele atendia o cliente, por que ficava tão gostoso. E ele foi ganhando um certo engajamento, como você colocou, né, utilizando as suas palavras, ele foi ganhando um certo engajamento e visibilidade, e isso foi crescendo, e aí ele foi convidado para participar de alguns programas na TV Globo e tal, para divulgar o trabalho dele. Eu acho que tem inúmeros exemplos assim também, né, que a partir das redes sociais, as pessoas que têm um trabalho, que são pequenos empreendedores, ou que têm uma prestação de serviço muito simples e pequena, que acabam engajando e alcançando um bom número de clientes. Eu não estou lembrando de outros casos, mas é bem por aí mesmo, né, prof? É bem esse o caminho.
Isso mesmo. Eu aqui, ó, por exemplo, ontem, tem uma comunidade no Facebook lá da mulherada, né? Tem mais de 500 mil mulheres inscritas, que é o Clube da Alice. Então, as mulheres empreendedoras, aí isso cresceu também depois da pandemia, durante a pandemia, porque muitas tiveram, que tinham seu negócio físico, fecharam, ou durante o decreto, né, os decretos, as determinações do município ficaram fechadas, então aquelas que ainda não estavam ali vieram, e era possível comprar de tudo, né, o que você precisasse, colocasse ali na busca, podia comprar. Então as empreendedoras estavam todas ali nessa comunidade, que é muito engajada. Então, ontem eu vi ali a empreendedora Amora Doces e Biscoitos, ela postou um bolo de milho. Então, aí a sazonalidade, né, época do milho, bolo de milho, e aquela foto com a fumacinha do bolo ali aparecendo, sabe? Eu falei, gente, que coisa! E falei, eu gostaria, então, e acabei pedindo, e foi entregue aqui, então, na minha casa, o bolo, e realmente era o bolo quentinho. Então, o que ela faz? A hora que sai uma fornada do bolo, ela publica ali, diz, estou entregando agora, Por quê? Porque ela quer realmente entregar quentinho, da forma como ela comunicou ali, né? De acordo com a propaganda do produto. E aí para frente, né? Tem um certo período, até um certo horário, ela aceita as encomendas para garantir que vai chegar quentinho. Depois já não aceita mais. Então, veja, é importante toda essa organização do negócio, né? Publicou, trabalha a entrega, responde ali, e é muito imediato mesmo essa relação da comunicação de produtos e serviços em redes sociais. Porque a hora que o cliente vê, né, aí já tem a necessidade, né? Então, eu como consumidora, com fome. Mas o desejo, ainda não sei o que é que eu vou comer, né? O desejo é despertado em mim através da comunicação. Então, tô com a necessidade, apareceu o bolo, despertou o desejo, é venda na certa, né? Então, isso tudo tem que ser amarrado, construído pelos empreendedores, né? Ah, posso entregar quentinho, quero entregar quentinho, então é nesse período aqui, né? Comuniquei, fiz a entrega e tá tudo certo.
Muito legal você colocar, né, prof, essa dimensão, né, para o pequeno, né, de comunicar, de estar já aliado com a entrega, com a logística e provavelmente os bairros que ela consegue atender, né, que ela consegue disponibilizar do bolo quentinho, é bem importante. Eu ia, já fiquei até com vontade, eu não estava nem com fome nem com desejo, mas... né, já dá aquela vontade, é verdade. Outra coisa que eu achei bem interessante que você falou, prof, é em relação à sazonalidade, né, uhum. Período e tal, também para o pequeno pensar, né, para o empresário, para o empreendedor pensar nessa distribuição. A gente sabe que isso funciona muito com as datas festivas, né, as datas comemorativas, que é um recurso bem importante de venda, né, principalmente para o pequeno empreendedor. Mas essa questão do tempo, do clima, né, época de festa junina, tudo a ver. Gostei dessa questão da sazonalidade, prof.
Isso, muito isso mesmo. Agora aí é a hora das empreendedoras que têm os produtos relacionados à festa junina, né? Tanto os alimentos como a decoração, elas estão adaptando isso para home, né? Como fazer a festa junina em casa, então o que pode ter lá de decoração, de pratos, até mesmo de caracterização, não importa que está em casa, dá para colocar ali uma roupa típica, né? Então é importante olhar para isso também, a sazonalidade, né? A hora certa de comunicar o seu produto.
É verdade, além de despertar, fazer essa amarração, né? A professora Karen, boa tarde, professora, também está aqui presente conosco, a Daniela, tutora Daniela Ceni, também está aqui, boa tarde, Daniela, bem-vinda, se tiverem algum outro comentário, mais uns minutinhos, a prof já, você acredita que a gente já está encerrando daqui? Olha, alguns minutinhos. Então, se vocês tiverem alguma outra pergunta, quiserem aproveitar a presença da professora Aline aqui com as temáticas das redes sociais, fiquem à vontade também para colocar suas questões, as suas perguntas, tá bom, pessoal que está aqui nos acompanhando? Professora, vamos para mais uma dica?
Vamos lá. Uma dica, então.
Vamos lá.
A questão aí também, que a gente falou que cabe nesse exemplo do bolo, que aí serve para todos os empreendedores, mas é importante relacionar com o produto, né? Por exemplo, uma pizzaria, né? Ela pode utilizar ali o WhatsApp às 7 da noite, enviar ali a sua pizza saindo do forno, que é a hora que o pessoal em casa está começando a decidir o que é que vai jantar, né? E aí aquilo já, poxa, não tinha pensado em pizza, mas chegou aqui para mim a mensagem, olha a foto que linda, né? É o mesmo caso aí do bolo de milho. Então, o cliente naquele momento já tem a necessidade e você vai, através da sua comunicação, gerar o desejo nele, despertar o desejo para o seu produto, né? Então, lembrando que tem que ser uma foto da sua pizza mesmo, né? Do seu produto mesmo. Se for lá, de repente, um pão caseiro de manhã, né? Pensa, professora, quem não gosta, né, de receber? Isso gera relação ali de proximidade entre o empreendedor, o microempreendedor e o cliente, com certeza vai ser construída uma relação de negócio através de uma pequena forma de comunicação.
Verdade. Olha só, prof, a gente tem aqui. Oi, boa tarde, professor Rafael também está aqui conosco e a Lisandra também. A Lisandra e a professora Karen têm uma pergunta, né? As duas trouxeram um comentário, um questionamento. Vou começar pelo da Lisandra. Tudo bem, Lisandra? Seja bem-vinda. Ela pergunta aqui em relação ao uso de hashtags, limites, dicas. Qual que é a tua dica para postar conteúdo com as hashtags? A Lisandra tem uma comunicação maravilhosa nas redes sociais. Eu não sou usuária frequente, mas sempre quando eu abro e vejo as postagens dela, ela é muito engraçada, espontânea. Eu adoro, adoro. Então, dá umas dicas para ela e para a gente também, prof, sobre o uso das hashtags.
Ah,
Se
legal.
tem alguma questão de limite, vamos aproveitar as suas dicas.
Bacana, vou olhar também então lá as redes da Lisandra, né? Bom, hashtag é legal você usar porque ajuda, né, o produto ou serviço ser encontrado ali, colocar ali as palavras que tem a ver, né, que tem proximidade, que combinam com a questão do produto e do serviço, né? E aí as redes têm uma certa limitação, importante verificar a quantidade de hashtags ali, mas claro que quanto mais você conseguir inserir, melhor. Porque vai alcançar mais público, né? Colocar ali as informações relacionadas, por exemplo, na minha publicação lá de professor, eu coloco hashtag EAD, hashtag marketing, hashtag comunicação, então as palavras que têm a ver mesmo, né, com o contexto do que você está publicando, é importante inserir, que vai com certeza gerar visibilidade daquela publicação para um público maior.
Prof, e tem limite, pode colocar quantas hashtags quiser numa publicação? Você acha indicado estabelecer algum limite para essas hashtags, para o uso das hashtags?
É importante ficar ali com as palavras que realmente têm proximidade, têm relação, porque às vezes o pessoal quer, né, enfeitar ali, encher, colocar mais, mas as palavras acabam não tendo tanta proximidade, tanta relação. E aí você acaba até alcançando o público maior, mas o público que não tem interesse com aquele assunto. Então, é bacana colocar, utilizar as palavras que têm ali a relação, né? O limite, agora não consigo precisar, o Instagram tem uma quantidade correta, né? Se eu não me engano, ali, mas agora não consigo precisar exatamente qual é o limite, né? Mas dá para colocar bastante, sim, né? No máximo, ali se conseguir umas 10 palavras, que aí mais do que isso, as palavras não vão ser tão próximas, né? Dificilmente vai ter mais palavra que tenha proximidade, mas colocando umas 10 ali, eu acho que já dá uma visibilidade boa, sim.
Muito bem. Prof, nós estamos encerrando o nosso programa. Eu queria aproveitar para fazer um convite à professora Aline. Logo, logo vai estar conosco mais em outros episódios, em muitos outros episódios da nossa rádio, do nosso programa. E aí a gente vai poder conversar mais também sobre redes sociais nas próximas oportunidades. Eu quero aproveitar para agradecer a companhia e participação desse pessoal todo que está aqui conosco hoje. Hoje, né? Uma alegria receber todos vocês aqui no nosso programa, especialmente a professora Aline pela disponibilidade e conhecimento. Obrigada por compartilhar, Aline, conosco do teu tempo, trazer essas informações que são tão relevantes, né? A gente espera que seja de bom uso para algum empreendedor que esteja nos acompanhando. Mais uma vez, muito obrigada pela tua presença, Aline. Obrigada a todos. Nós vamos ficando por aqui. Quinta-feira que vem, às 14 horas, tem mais programa Rota, tá bom? Um beijo, professora Aline. Muito obrigada. Um beijo para todos. Tchau, tchau.
Obrigada, eu que agradeço. Tchau, tchau.
Programa Rota, viagens e serviços.